O preconceito está dando espaço para a tolerância. Esse foi o assunto que entrou em pauta na PUC-Rio. 7 representantes de diferentes religiões sentaram juntos em uma mesa redonda que tratou de questões como a necessidade de ouvir o próximo e o diálogo entre religiões. O evento foi organizado entre os dias 26 e 30 de outubro de 2009 pelos departamentos de comunicação social e teologia. A Globo Universidade também foi parceira deste projeto. O seminário começou na segunda-feira com a exibição do filme Iaô, de Geraldo Sarno. Na terça, foi a vez de Santo Forte, de Eduardo Coutinho. Santa Cruz, de João Moreira Salles, fechou a sequência na quarta-feira. Foi na quinta, com um ciclo de palestras, que o seminário teve maior presença do público, principalmente os jovens. Pela manhã, o tema do bate-papo foi a tolerância religiosa. O arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, participou pela manhã da inauguração da semana de debate. À tarde, a mesa redonda foi sobre religiões em diálogo.
Felipe, o RDC ficou lotado de jovens que a princípio compareceram ao evento para produzir trabalhos para a sala de aula. Padre, pastor, rabino, monge, espírita e mãe de santo. Todos esses representantes religiosos entraram no auditório do RDC, enquanto os rostos cansados dos jovens estudantes ficaram curiosos. Uma das participantes da mesa foi a mãe Beata de Iemonjá, representante do Candomblé. Ela acredita que o preconceito que oprimia sua raça e a sua religião está dando espaço para o diálogo. Segundo a mãe de santo, o respeito entre as religiões existe, só precisa ser assumido.
Tolerância não. Quando se fala em tolerância, é um sinal que parece que a gente ainda estamos pedindo alguém, Pororo, que é o Deus onipotente da visão do mundo urubá. Eu estou aqui, olhe para mim. Não. Eu sei que eu e meus irmãos que estamos aqui, nós estamos pedindo respeito, nem pedindo, que o respeito existe, só falta as pessoas assumirem.
Além da mãe Beata de Iemonjá, o rabino Newton Bonder deu a sua opinião sobre o assunto. Para ele, respeito nasce a partir de uma atitude simples, aprender a escutar o próximo. O rabino ilustrou essa necessidade das escutas com uma história do folclore judeu. Na lenda, Abraão abriga em casa um visitante que pensa diferente dele e aprende que ter compaixão é saber tolerar as diferenças.
Enquanto ele preparava a comida, cruza o pensamento de Abraão a seguinte questão: meu Deus, eu vou preparar a comida para um indivíduo que pensa tão radicalmente diferente de mim. Enquanto ele pensa isso, a voz de Deus, né, da sua consciência suprema, aparece a ele e diz o seguinte: Abraão, esse homem tem 70 anos, eu alimentei ele de manhã, de tarde, de noite, e nunca perguntar o que ele pensa. Você, para dar uma única refeição a ele, está condicionando a que isso tem a ver com o que você acha ou não acha.
O espírita Nestor João Mazotti concorda com o rabino. Ele acrescenta que a religião deve ser voltada para a caridade, que, diferente do que as pessoas pensam, vai além da ajuda material.
Uns acreditam que se trata de esmola, o outro acha que é um trabalho de assistência. Muitas vezes uma visão muito materializada no que diz respeito à caridade. Mas no conceito espírita de caridade, coloca como base no processo de toda maneira de convivência com o nosso semelhante, há uma definição clara que é colocada na própria livro básico, que para todos nós serve de referência, que é o Livro dos Espíritos. Caridade deve ser entendido benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Ainda de acordo com o espírita, mais do que benevolência, é importante que haja indulgência, ou seja, conviver com virtudes e defeitos que são estranhos sob a nossa visão de mundo.
Nós não poderemos, em hipótese alguma, pretender que todos pensem de uma forma absolutamente igual, bilhões e bilhões de criaturas. E lembra-se que Deus, segundo consta, ele não criou cópias, mas criou todos originais. Todos nós somos seres carregando as nossas próprias características, os nossos próprios valores, desenvolvendo a nossa potencialidade, gradativamente assentado na experiência cotidiana que nós estamos vivendo.
A monja Cohen de Souza também dialogou sobre a igualdade entre religiões.
Jéssica, a monja enfatizou as diferenças e as escolhas da religião de cada um.
Sim, eu posso respeitar, mas a minha tradição, nós precisamos estar muito fortalecidos para entrar no diálogo interreligioso. Porque as pessoas que estão apenas iniciando, elas vão ficar um pouco perdidas. E é bom que cada um de nós escolha uma delas, seja qual for, ou nenhuma, mas que escolha um caminho, e um caminho que seja ético.
O preconceito também foi discutido. O representante islâmico Samir Ahmed Belli defendeu a visão que muitos têm sobre a religião dele.
Na verdade, o terrorismo dentro do Islã é considerado um crime. Então, todo aquele que comete um ato terrorista dentro da visão islâmica é um criminoso. Só que você tem que ver a questão da resistência. Existe uma diferença entre terrorismo e resistência. Você entrar, por exemplo, dentro de um avião, sequestrar um avião, explodir aquele avião, com pessoas inocentes, você está cometendo um crime, um ato terrorista. Dentro da questão do combate, do confronto, dentro do Islã só pode ser em autodefesa. Se você for atacado, você tem o direito de se defender. E tem toda uma regra de conduta que você deve ter.
Já o pastor Eduardo Rosa Pedreira criticou a ideia que muitas pessoas têm sobre a Igreja Universal.
A Igreja Universal, porque tem uma maior visibilidade na mídia com relação a todos e outros setores da Igreja Evangélica, a sociedade tende a formar uma visão dos evangélicos a partir desse fio. A partir daí é que eu acho que o preconceito existe, porque não é um conceito de fato, é gerado como fruto de uma imagem específica. Essa situação, a meu ver, ela é ruim e eu me sinto alvo de preconceito quando eu sou lido por esse fio.
Agora que vocês já ouviram a opinião desses líderes religiosos, nós recebemos aqui nos estúdios a professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Lina Boff, para falar sobre intolerância religiosa. Olá, professora.
Tudo bem?
Tudo bom, professora?
Tudo bem.
Olá, professora. Obrigada por vir aqui falar com a gente no nosso programa. Professora, durante a mesa redonda, o pastor Eduardo Rosa falou muito a respeito de um neoceticismo que anda crescendo muito na nossa sociedade. Ele usou essa expressão, né? Neoceticismo. Uhum. Ao mesmo tempo, a monja Cohen de Souza, que participou também na mesa redonda, a mãe de santo, mãe Beata Dia Monjá, falou muito a respeito da esperança nos jovens, que os jovens são a esperança desse resgate da espiritualidade. Eu queria saber, na sua opinião, como que funciona esse paradoxo entre ceticismo e, ao mesmo tempo, esperança nos jovens?
Certo, certo. Eu concordo com a monja. Concordo com quem mais que falou sobre...
Pastor.
O pastor, de que realmente nós vamos ter uma humanidade muito mais espiritualizada nas próximas décadas, séculos e milênios do que hoje. Porque nós chegamos a um progresso da tecnologia e das descobertas, a caminhada das ciências, sobretudo, nós chegamos a um ponto avançado, muito avançado. E dentro disso tudo, nós devemos encontrar o lugar certo do ser humano, da pessoa humana, como mulher, como homem, como jovem, como idoso, como criança. Entende? Como ser em gestação. E nós vamos ter realmente toda essa descoberta, toda essa tecnologia, toda essa aplicação ao bem-estar e ao conforto do ser humano, ela vai também promover o lado espiritual com que o ser humano nasce. O ser humano nasce transcendente, ele é aberto para cima, ele é aberto para o infinito, é aberto para a divindade. Agora, dentro disso, o ser humano, de acordo com a cultura e a tradição que ele recebe da sua família, dos seus ancestrais, ele vai manifestando essa fé dentro de uma determinada religião. E essa religião, nem sempre, muitas vezes, ela responde àquilo que o jovem está buscando. Então, ele busca em outras religiões. O fato de dizer que hoje nós temos jovens que fazem uma salada de frutas da religião, e Eu tenho receio de classificar assim, porque o jovem está em busca da verdade, daquilo que é espiritual, daquilo que ele quer transcender, ele quer buscar a transcendência dele. Por quê? Porque ele nasce assim. A física das últimas décadas, sobretudo a física quântica, que nem todos aceitam as descobertas da física quântica, sobretudo da Nazor Hai, o esposo dela, Ian Marshall, que fizeram pesquisas e a partir dela realmente nós temos a comprovação de que a física diz que o ser humano nasce com uma consciência espiritual. Ele inteligentemente ele é espiritual. Depende do ser humano desenvolver essa consciência e essa emoção espiritual que ele tem dentro dele. Então, o jovem está em busca de desenvolver isso. Agora, a religião é uma criação humana. A religião são ritos, são cultos que o ser humano cria para poder expressar a sua fé ao Deus em quem ele acredita. É claro que se você tem fé, você tem fé numa pessoa, num Deus, em alguém que é mais poderoso que você, que é o teu Criador, no caso que nós somos criaturas, entende? Você vai e você quer dizer a ele que o ama. Então você cria um rito, você cria uma palavra, um culto. Hoje em dia, por exemplo, se você vai numa missa em que existe só pessoas adultas que gostam de uma missa mais clássica, mais compenetrada, o jovem precisa de mais movimento, expressão com o corpo, com o canto, com muito respeito ao sagrado, sem dúvida. Mas o jovem necessita disso. Então, nós temos que respeitar as diferentes manifestações de fé. Falar de ceticismo, eu acredito que seja bastante duvidoso. Para o meu caso.
Professor, o que a gente pode esperar para o futuro do diálogo entre as religiões? Que rumos a nossa sociedade está tomando em relação a essa questão?
Olha, Felipe, hoje em dia nós vemos que as religiões de um único Deus, as religiões monoteístas, elas são as mais violentas. Porque elas são tão seguras da doutrina, da verdade que elas defendem, que elas entram em confronto com outras que não têm a mesma doutrina. E aqui existe o perigo de nós, católicos, também sermos fundamentalistas. As religiões monoteístas, nós corremos o risco, realmente, de defender tanto aquilo que para nós é verdade, que não aceitamos o diálogo com outras. Eu vejo esse diálogo, Felipe, muito mais para esse lado da busca da religião. E vocês, jovens, são o futuro desse diálogo.
Obrigada, professora. Obrigada pela sua participação. Foi uma conversa muito bacana.
Obrigado, professora. Felipe Augusto
e Jéssica Andrade para a Estação Pilha.